בעזרת השם, דף י"ח, תתדיג' ביצה, הסתמנו דף י"ז עמוד ב' נוורסנה, משנה נופלה על הפאז'נה. חל להיות אחר השבת. תגור אבי מוסקנו יום טוב, כאן הווס פרדו שבת, מוסד הלכות דרובי תפשילים. אגב מוסווה כאן יום טוב כאי, הוא דומינגו. הוא חנסון המצווה לסי פוריפיקר, פוריפיקר סזו תנסיליוס פרפסטה. Na época do Beta Migdash, principalmente, existe uma mitzvah, tem quem fala que é pela Torá, de se purificar no mikve e também purificar os utensílios que a pessoa vai precisar para a festa. Para a pessoa não se impurificar, ele vai precisar ir para o Beta Migdash, então ele tem que estar puro. Portanto, ele deve purificar a si próprio e também os seus utensílios. Porém, existe um outro fator. Se o Shabbat cai na véspera do Yom Tov, quando é que a pessoa vai ir no mikve e levar seus utensílios no mikve? Será que no Shabbat? Ou será que na sexta-feira? Fala Mishnah, Haliot Achara Shabbat, Siv Yom Tov cai depois do Shabbat, Bet Shammai Yomrim, fala Bet Shammai, Matbilin et Akol Milifnei Shabbat. Fala Bet Shammai, é necessário purificar a si próprio e também seus utensílios diante do Shabbat. É proibido no Shabbat, não sei porquê. O Bet Hillel Yomrim fala Bet Hillel, Kelim Milifnei Shabbat. Realmente, Bet Hillel concorda que os utensílios têm que ser purificados antes do Shabbat. Ve'adam be'Shabbat, porém a pessoa pode se purificar também no Shabbat, pode ir no mikve. Ve'shavim she'mashikir et ha'mayim be'kli even et ha'aron. Porém, be'Shammai e Be'Hillel concordo que a pessoa pode no Shabbat pegar água impura e purificar essa água no mikve. A água é o único alimento que pode ser purificado no mikve. A pessoa pega um utensílio, coloca essa água impura lá, coloca esse utensílio no mikve parcialmente, e faz com que a água impura encoste na água do mikve. Existe o conceito de hashaká, que essa água impura é secundária à água do mikve, anulada, e se purifica por consequência, assim como o mikve é puro, essa água também se purifica. Então fala aqui, Agmará, que Bet Shammai e Bet Hillel concordam, que a pessoa pode colocar essa água impura num utensílio de pedra. O utensílio de pedra é um utensílio que não é vulnerável a receber a impureza, ele está arando para purificar a água impura, não tem problema. Avalo matvilim. Porém, a pessoa não pode colocar essa água impura num utensílio também impuro, como um utensílio de metal, de madeira, e colocar num mikve para purificar a água e o utensílio de passagem. Isso já é proibido. Assim como é proibido purificar um utensílio, vamos ver quatro explicações na nossa Gemara por que é proibido purificar o utensílio no Shabbat ou no Yom Tov. Também é proibido nessa situação também purificar o utensílio indiretamente. Também é proibido. O matvilim migav legav, o mechaburá lechaburá, vamos ver o próximo daf que significa isso. Fala Gmará, de kule alma miat kli be-shabbat lo. Conforme todas as opiniões, fala Gmará, pelo menos, que é proibido a pessoa purificar o utensílio no Shabbat. Mas itama, por quê? Existe algum trabalho referente ao Shabbat em que, quando a pessoa purifica o utensílio, está transgredindo? Vamos ver quatro explicações. Amaraba de siraba. Gzerá é uma cerca rabínica, pela Torá será permitido. Porém, uma cerca rabínica, Shema Itlenu Beado Veavirino Arbama Birshutarabim. Temos um receio que a pessoa que vai purificar um utensílio no Shabbat, ele vai chegar a carregar esse utensílio também na rua. E é proibido carregar na rua um utensílio no Shabbat. Amale Abai. Abai perguntou para Rabba, Yeshlobor Bechatzero Maikalemeima. Pergunta a Abai, uma boa pergunta. Se a pessoa tem um poço no pátio particular dele, por que será proibido purificar o utensílio no seu pátio e não ter que carregar na rua? Amari, falaraba, gzerá bor bechatzeró, atu bor birshutarabim. Falaraba uma cerca rabínica. Os rabinos fizeram cercas para essa proibição de purificar utensílios. Falaraba, fizeram uma cerca rabínica proibindo a pessoa de purificar o utensílio no seu pátio, para que a pessoa não chegue a purificar o utensílio na rua, num poço que tem na rua. Pergunta Abai, outra pergunta. Hatenach Shabbat, Yom Tov Maikalei Meimra, outra pergunta muito forte. Isso dá para entender com relação ao Shabbat, quando é proibido carregar na rua. Porém, no Yom Tov, que é permitido carregar um utensílio na rua, Maikalei Meimra, por que será proibido levar um utensílio no mikve no Yom Tov, se é permitido carregar? Falaraba, Gazru Yom Tov, Atu Shabbat. Falaraba, os Hamim proibiram a pessoa de purificar um utensílio no Yom Tov, para que ele não chegue a purificar um utensílio no Shabbat. Então o Rabba sustenta que os Hamim fizeram sim cerca para essa proibição de purificar o utensílio. Mesmo que essa proibição de purificar o utensílio também é uma cerca, para que a pessoa não chegue a carregar na rua, mesmo assim falaram, os Hamim sim dificultaram essa halakha e fizeram cercas. Pergunta a Abaye, o Migazrina, Vemos em outros lugares que não fizeram cercas para essa proibição. Por quê? Na Mishnah fala: a nossa Mishnah, Veshavin Shemashikin Itamai, Bekli, Evenetara, Vechamai Ibetilel Concorda, que a pessoa pode colocar água impura num utensílio de pedra e levar no mikve. Avaloma Tvilim, porém é proibido pegar água impura e colocar num utensílio impuro e purificar os dois. Vei Ita, e se a verdade como Rabba disse que os Harim fizeram cercas para essa proibição de purificar um utensílio, o Nixora Shakatu Atvala, faria sentido falar que os Harim também iam fazer uma cerca nessa situação, proibir a pessoa de purificar água num utensílio de pedra, para que a pessoa não chegue a purificar água num utensílio também impuro no mikve? Fala Rabba Vetispera, você acha que isso é uma boa pergunta? E Itleimai Meafim Hanelamali. Fala Rabba, vamos analisar. Qual é essa situação? Se a pessoa tem água pura suficiente para a festa, para quem está indo purificar a água impura? Lá Marília nem valeu a chacá, para quem a pessoa tem que se esforçar, levar essa água impura no mikve para purificar essa água impura? Ela deleitle, não deve ser um caso que a pessoa não tem mais água, só tem essa água impura. Vekeva deleitle, uma vez que essa pessoa não tem mais água, misa zaíbil, por isso a pessoa está tendo cuidado de purificar essa água impura. Então fala aqui, Rabba, essa situação que a pessoa não tem mais água é algo raro. Os Hamim não fazem decretos em situações raras, portanto, não faz sentido falar que vamos proibir a pessoa purificar uma água dentro de um utensílio de pedra para que a pessoa não chegue a purificar água num utensílio impuro, porque a situação é uma situação rara e os Hamim não fazem decretos em situações que não são comuns. Eite, Priyabai perguntou uma outra pergunta contra Rabba. Madlim Bedlitame. Mas uma novidade, a pessoa pode pegar um balde impuro e colocar dentro de um poço para pegar água, mesmo que ele vai purificar indiretamente esse balde impuro. Não tem problema. Mas que a intenção dele não é purificar nada, é para pegar água, os rins facilitaram a alafá. Veita, pergunta vai para Rabba. Se é verdade como você fala, que os rins fizeram cercas rabínicas para essa proibição de purificar o utensílio no mikve, Nixor, faz sentido falar que uma cerca rabínica proibindo a pessoa de pegar água do poço com um balde impuro para que a pessoa não chegue a mergulhar o balde impuro no poço sem intenção de pegar água para purificar esse balde. Então você vê aqui que os Hamim não fizeram cercas para essa proibição. Fala Rabba, Shaneatam, lá é diferente porque uma vez que os Hamim falaram que a pessoa só pode pegar água do poço com um balde designado a isso, então a pessoa vai se lembrar que é proibido mergulhar um utensílio no mikve. Não temos o receio que a pessoa vai transgredir a proibição quando ele sabe que é proibido. Temos o receio que a pessoa vai se esquecer que é proibido mergulhar um utensílio no mikve. Porque nessa situação a pessoa vai se lembrar, porque ele vai pensar sozinho, porque os Hamim só permitiram pegar água com o balde que é designado a pegar água do poço. Deve ser porque mergulhar um utensílio no mikve é proibido. Só é permitido aqui quando a pessoa não tem essa intenção. Eita, porém, a Bai pergunta uma outra pergunta para a Rabba. Klishnit ma'am erev yom tov. Emat velino tob yom tov. Aqui vamos abrir uma outra alahá muito importante na Sugya. O utensílio que foi impurificado da véspera de yom tov não pode ser purificado no mikve no yom tov. Beyom tov, matvirino tov, beyom tov. Se o utensílio se impurificou no próprio yom tov, aí a pessoa pode purificar esse utensílio no Yom Tov. Mas que na véspera de Yom Tov, esse utensílio estava puro, então não temos nenhuma cobrança porque não purificou o utensílio da véspera de Yom Tov. Os Hamim facilitaram a Alahá, falaram que a pessoa pode sim purificar esse utensílio que se purificou no próprio Yom Tov. Fala aqui, Abai Peraba, Veim Ita, se é verdade como você fala que os Hamim fizeram cercas para essa proibição, Nixor de Yom Tov, Atudere de Yom Tov. Faz sentido falar que os Hamim iriam fazer uma cerca, proibindo a pessoa de mergulhar um utensílio que se impurificou no próprio Yom Tov, para que a pessoa não chegue a mergulhar um utensílio que se impurificou na véspera de Yom Tov. Fala Rabba, Tumá de Yom Tov, Milta de los Shichai. Fala Rabba, que não é comum que um utensílio se impurifique no próprio Yom Tov. No Yom Tov a pessoa se protege da impureza, não deixa nada impuro no seu alcance, nem no alcance dos seus utensílios. Portanto, isso é algo raro, o mito de Loshkicha no Gazrubarabanan. Outra vez esse conceito, que algo raro não está dentro dos decretos rabínicos. Os Hamim fazem decretos em situações comuns, não em situações raras. Então não tem nenhuma prova contra Rabba. Eitv, outra pergunta. Klishinitma beava tumá, ematvirino to beyontov. Fala aqui essa braita. Sim, o utensílio se impurificou com a fonte da impureza. Então é proibido purificar esse utensílio no Yom Tov. Sabemos que tem vários níveis de impureza. O corpo do falecido é a via avot atumá, a fonte das fontes da impureza. Alguém que encosta no corpo do falecido, ele vira av atumá, a fonte da impureza. Tem outros avot atumá, como a mulher nidá, a mulher impura empresa da menstruação, uma nevelá, um animal kasher que morreu por velhice ou por doença, não por shkita, também um av atumá. Outros avot atumá é empresa de zav, quando sai o corrimento do corpo da pessoa. Se é um homem, sai a semente da reprodução. Se é uma mulher, sai o sangue, não na época da menstruação, em pura empresa de Zav. E o réptil, um dos oito répteis impuros, também é o Avatumá. Os oito répteis são a família dos lagartos, das lagartixas, dos ratos e das ratazanas. São os Avatumá. Alguém que encosta no Avatumá, ele vira Rishon Latumá, o primeiro grau da impureza. Alguém que encosta no Rishon Latumá, ele vira Sheni Latumá. Porém, somente a via avot atumá e o av atumá impurificam pessoas e utensílios. O rishon atumá e o sheni atumá só impurificam alimentos. O rishon atumá impurifica alimentos secos e líquidos, também laicos, que não sejam sagrados. E o sheni atumá só impurifica alimentos sagrados, como a ferida do coelho, a trumá, ou os sacrifícios. Fala aqui a Braita, um utensílio que se impurificou num av atumá. O utensílio virou Rishon Latumá, o primeiro grau da impureza, em Matvim Tobe Yom Tov. Uma vez que essa impureza é impureza pela Torá, é proibido purificar esse utensílio. Bevlad Latumá, por esse utensílio encostou num Rishon Latumá, a ramificação da impureza. Matvim Tobe Yom Tov, é permitido sim mergulhar esse utensílio no próprio Yom Tov. Mesmo que já falamos que o Rishon Latumá não impurifica utensílios, é só pela Torá, pela lei rabínica. O Rishon Latumá sim purifica utensílios. Então, fala aqui a Braita, se o utensílio se impurificou, essa impureza rabínica que encostou no Rishon Latumá, esse utensílio virou Sheni Latumá, é permitido purificar esse utensílio no próprio Yom Tov, mesmo que se impurificou de antes do Yom Tov. Se se impurificou no próprio Yom Tov, já vimos que a pessoa pode purificar o utensílio. Vem Ita, pergunta a Baia Peraba, se é verdade o que você fala, que os Ramim fizeram cercas rabínicas para essa proibição de mergulhar um utensílio, um nixor, aturra, faz sentido eu falar que os caminhos iam proibir a pessoa de purificar um utensílio impuro em preço de vlada, aturra, para que a pessoa não chegue a pensar que é permitido também purificar um utensílio impuro em preço de ava, aturra. Se vemos que os caminhos não fizeram essa cerca rabínica, então deve ser que os caminhos não fizeram cercas rabínicas para essa proibição de mergulhar um utensílio no mikve, então volta a pergunta, por que será proibido mergulhar um utensílio no Yom Tov, se é permitido carregar um utensílio na rua no Yom Tov? Faraba vlada tuma ehrimashkahatla. Em que situação a pessoa vai querer mergulhar e purificar um utensílio que se impurificou em presa de vlada tuma? Gabe kwanim, é só os kwanim, porque o utensílio vira shenila tuma, o segundo grau de impureza, e o shenila tuma só impurifica alimentos sagrados, como a truma e o sacrifício, então somente os kwanim têm esse interesse de ir mergulhar esse utensílio no mikve. Kohanim zrizimen, e os kohanim são cautelosos. Os kohanim estão acostumados com essas leis da impureza e são cautelosos, eles não vão se confundir e vão achar que é permitido também mergulhar um avatumá no Yom Tov no Shabbat. E mais ainda, eles não vão também causar que esses utensílios se impurifiquem, então é algo raro que esse utensílio vai se impurificar em preço de vladatumá, e os kohanim não decretaram nessa situação. Fala agora uma outra prova contra Rava. Tashma. Damar Ravchia Barashi Amara. Falou Ravchia Barashi, nome de Rav. Nida She'ela Abgadim. Uma mulher que está impura e presa da menstruação. E ela não tem roupas puras. Ela tem que ir no mikve no Shabbat no Yom Tov. E ela não tem nenhuma roupa pura. A sua roupa que ela está vestindo também está impura e presa de Nida. Como ela faz? Se ela vai no mikve, ela não vai ter o que vestir. Ela vai se impurificar outra vez se ela vestir as roupas que ela estava vestindo. Ela pode fazer um truque. Qual é o truque? Ela pode ir no mikve vestindo suas roupas. Contanto que as roupas sejam largas, não tenha nenhum elástico, ela pode ir no mikve, porque essas roupas não são uma hatzitsa, a água vai sim entrar dentro da roupa e não vai ter nada que obstrua entre o corpo e a água do mikve. Então ela pode fazer isso, ela vai purificar suas roupas indiretamente e é permitido. Pergunta a Baia Praraba, Veim Ita. Se é verdade isso que você fala, que os caminhos fizeram cercas rabínicas para proibição de purificar utensílios. Nixor dima atila tvulebeinaim. Deus proibiu essa mulher nidá de ir no micro com suas roupas, com o receio que essa pessoa vai achar que é permitido também purificar as roupas que ela não está vestindo. Então, você vê aqui que os amigos fizeram ser das rabinas para essa proibição. Falará baxaneat, a mulher é diferente, porque mitov shelou trala erledemar bush zehurai. O mesmo que os Ramim falaram claramente que ela pode ir no mikve vestindo suas roupas. Isso já é algo que lembra ela que é proibido levar as roupas quando ela não está vestindo. Porque se isso fosse a halakha, porque ela está vestindo as roupas, ela poderia purificar as roupas mesmo que não está vestindo, então ela vai lembrar que é proibido purificar as roupas sozinho, e outros utensílios também, e não temos nenhum receio. Fechamos aqui a opinião de Rabba, e Rabba conseguiu responder todas as perguntas. Vamos ver outra opinião. Rav Yosef Amar. Fala, Rav Yosef, outro motivo por que os Ramim proibiram purificar utensílios no mikve no Shabbat no Yom Tov. Gzerah Mishum Shchita, uma cerca rabínica, porque a pessoa não vai levar roupas no mikve para purificar e vai chegar a espremer essas roupas, fazer Shchita. Amar Le Abai. Fala Abai para Rav Yosef. Tenach Kelim de Bnei Shchita Amin. Dá para entender quando a pessoa está levando roupas, que a pessoa consegue espremer. Aí seria proibido. Kelim de lav neshita nino maika lemema. Porque com relação a utensílios duros, metal, madeira, que a pessoa não consegue espremer, porque seria proibido mergulhar esses utensílios no mikve. Amale, responderá você para Abai, gzerani atuani. Os chamim proibiram a pessoa levar utensílios duros, porque a pessoa não leve roupas no mikve. Uma cerca rabínica. Então Abai perguntou todas as perguntas que ele tinha perguntado para Rabba, para Rav Yosef também. Também Rav Yosef fala que os reis fizeram cercas para essa proibição de levar o utensílio no mikve. Então perguntou a Abai todas aquelas provas que vimos até agora, que os reis aparentemente não fizeram cercas para essa proibição. E Rav Yosef respondeu todas as perguntas, assim como respondemos a opinião de Rabba. Essa foi a opinião de Rav Yosef. Rav Bibi Amar, Gzerah Shema Yashé. Fala Rav Bibi. É um outro receio rabínico. Temos o receio que essa pessoa vai deixar esses utensílios impuros até o Yom Tov para purificá-los no Yom Tov. Se fosse permitido purificar no Yom Tov. Temos esse receio. Sendo assim, ele tem utensílios impuros em sua posse. E temos o receio que ele vai pegar algum alimento sagrado, como a oferenda do coelho ou sacrifícios, e vão encostar esses utensílios impuros e vai impurificar e vai desperdiçar algo sagrado que é proibido. Ele sendo proteger a trumá, o sacrifício, de não se purificar. Então fala, Rav Bibi, por isso que proibiram a pessoa de purificar utensílios no Yom Tov, para que a pessoa já garanta e purifique da véspera do Yom Tov e não chegue a impurificar nada sagrado. Tanekha Batei de Rav Bibi, tem uma breta que apoia a opinião de Rav Bibi. Um utensílio que se impurificou na véspera do Yom Tov não pode ser levado no mikve no Yom Tov. Por que Gzirah Shema Yashé? Justamente esse motivo de Rav Bibi. Temos o receio que a pessoa não vai purificar o utensílio na véspera do Yom Tov intencionalmente e vai chegar e purificar algo no próprio Yom Tov, que seria proibido. Rav Amar, Rav é a quarta opinião sobre esse assunto. Me preenche irá que metaken kli. Fala Rav, os reis proibiram a pessoa purificar utensílios porque parece que está consertando o utensílio. Depois do mikve, a pessoa já pode usar esse utensílio para alimentos sagrados. Pela Torá, ele não está consertando o utensílio, porém parece que está consertando o utensílio. E se vamos permitir isso, a pessoa vai achar que também é permitido consertar realmente um utensílio. E é proibido, é chamado Metaken Kli ou Makeba Patish, é proibido no Shabbat no Yom Tov. E a pergunta era contra Rava. Adam Nami, se é assim, que esse é o motivo, deveria ser também proibido para uma pessoa ir no mikve no Shabbat no Yom Tov. E Betel fala que é permitido, também parece que a pessoa está se consertando. Depois do mikve, ele pode entrar no Betamigdash. Ele vai achar que é permitido nem consertar utensílios. Não acha que é proibido consertar algo no Shabbat no Yom Tov. Fala que não. Adam irá que meike. A pessoa que vai no mikve não parece que está consertando nada. Parece que ele está se refrescando. Portanto, não é algo que parece algo proibido. Então não faz sentido que os reis proibiram nessa situação, porque não tem nada que indica que ele está indo se consertar. Assim uma pessoa vai no mikve para se purificar, ele pode ir no mikve para se refrescar. Famaha tenach maim yafim, dá para entender isso, com relação à água limpa, que as pessoas vão se refrescar lá. Maim brahim, maim kalemar, com relação à água suja, porque a pessoa iria no mikve se não fosse para se purificar. Ele não quer se refrescar em água suja. Amar Rabi Nachman Bar Yitzchak, fala Rabi Nachman Bar Yitzchak assim, Pe'amim Shadam Ba Basharav. Às vezes a pessoa vem num dia muito quente, viramos a página, Verochetz Afilo Bemei Mishra, e a pessoa é capaz de se lavar, se refrescar, mesmo em água suja, que lavaram lá o linho, que é uma água bem suja. Então não parece que ele está se consertando, mesmo nessa situação de água suja. Pergunta, tem na Bimota Hamá? Bimota Kishamim, aí lembra disso que se a pessoa está no verão? Aí a pessoa tem o interesse de se refrescar, porém no inverno ele não quer se refrescar. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak, fala Rav Nachman Bar Yitzchak que sim. Existe sim um motivo para permitir a pessoa de ir no mikve mesmo no inverno. Por quê? Pe'anim Shetam Ba Amin Asade, Meluklach Betit Ubetsoa, Verochetz Afilo Bimota Kishamim, às vezes a pessoa vem do campo, sujo de barro ou de outras sujeiras, e se lava mesmo no inverno. Então, quando a pessoa vai no mikve, não está aqui fazendo nenhum ato de se consertar por si só. Porque pode ser que ele esteja tendo se refrescar. E mesmo que no inverno, pode ser que ele esteja tendo se limpar, se lavar do barro ou das sujeiras. Então, não parece com um ato de se consertar por si só. E os Hamim não viram necessidade de proibir essa situação. Pergunta a Tenach Beshabbat. Dá para entender isso com relação ao Shabbat ou Yom Tov? Que a pessoa pode se lavar em água fria. Beyom HaKippurim Mayi Kalemim. Mas por aí, qual seria a permissão da pessoa ir no mikve no Yom Kippur? No Yom Kippur a pessoa não pode se refrescar, não pode se lavar também. E por que ele pode ir no mikve no Yom Kippur? Amar Rava disse Rava Mi Ikamid de Beshabat Shari U Beyom HaKippurim Asa. Fala Rava, uma vez que a proibição de ir no mikve seria algo referente a um trabalho proibido de consertar algo. E no Shabbat é permitido, não faz sentido falar que no Kippur vai ser proibido. Mesmo que o motivo que é permitido no Shabbat é porque parece que a pessoa está se lavando, se refrescando, e no Yom Kippur isso é proibido, porém fala Rava, não faz sentido falar que algo vai estar proibido no Kippur, algo referente ao trabalho, e vai estar permitido no Shabbat. Se o Shabbat tem uma severidade maior do que o Yom Kippur, a pessoa que transgride o Shabbat em certas situações, ele é apedrejado no Kippur, não. Portanto, falava aqui, Elam Ruir de Beshabat, Shari, Beyom HaKippurim, Name Shari. Falava o conceito de Ruir. O conceito de Ruir é que, às vezes temos alachot que estão relacionadas um com o outro, estão em sintonia. Se permitimos uma certa alachá, o conceito de Ruir fala que essa alachá também se permite em outras situações. Porque os decretos têm que ir em sintonia com um sentido entre eles. Então fala aqui, Rava, existe o conceito de ruir. Uma vez que no Shabbat isso é permitido, mesmo que o Shabbat tenha alachot mais graves com relação a trabalhos, no Kippur também vai ser permitido. Mesmo que o motivo que é permitido no Shabbat não se aplique ao Kippur, pelo conceito de ruir, uma vez que o Yom Kippur e o Shabbat têm que ir em sintonia, permitimos também no mikve no Kippur. Esse é o conceito de ruir. Pergunta Naomi Itleile Rava ruir. Como você pode falar que Rava sucede esse conceito de ruir? Verratna, a Mishnah fala diferente, a Roshesh Beshinav. A Mishnah é uma serra de Shabbat. A pessoa está com dor de dente no Shabbat no Yom Tov. Loigamea Baele Tachom. Você não pode fazer um bochecho com vinagre. Isso seria um remédio para ele. E é proibido tomar remédio ou se curar de qualquer forma no Shabbat no Yom Tov. Só é proibido porque a pessoa não vai preparar um remédio, moendo especiarias, outros tipos de remédios. Os Chayim proibiram a pessoa de se curar no Shabbat no Yom Tov. Então a pessoa não pode fazer um bochecho de vinagre também. A pessoa pode comer vinagre junto com uma salada, com outros alimentos, normalmente, e se ele se curou com esse vinagre, mas ele colocou bastante vinagre, ele se curou e não tem problema. Isso fala a Mishnah. Veramina lá, porém os Hamim perguntaram uma contradição. Loigamea o poleto, fala, Braita, a pessoa não pode fazer um bochecho com vinagre e tirar o vinagre da boca depois. Aval megamea o bolé. Porém, a pessoa pode fazer um bochecho com vinagre e engolir o vinagre, porque isso já parece que a pessoa está comendo o vinagre. Não parece que a pessoa está se curando. Se a pessoa cospe o vinagre, então parece que é uma cura. Isso não é proibido. Nossa Mishnah, a Mishnah em Masechet Shabbat fala que não. A pessoa só pode colocar o vinagre na boca se ele está comendo o vinagre com outros alimentos. Como ele faz normalmente, não bebe o vinagre normalmente. É uma contradição. A Mishnah fala que é proibido colocar o vinagre na boca e engolir, e a Beta fala que é permitido. Ve'amar Abai, Abai respondeu, Kitnanami matniti megameo pole. Fala Abai, isso que a Mishnah fala que é proibido colocar o vinagre na boca, a não ser que a pessoa está comendo com outras comidas, é uma situação normal que a pessoa faz um bochecho e cospe o vinagre. Uma situação normal não é que a pessoa faz um bochecho de com vinagre e engole o vinagre. Porém, a Mishnah concorda com a Breda que se a pessoa faz diferente do normal e depois engole o vinagre, isso é permitido. Isso falar aqui é a Bai. Veravama. Arava falou uma outra explicação respondendo essa contradição entre a Mishnah e a Braita. A filho tem uma megamel bolea. Pode ser que a Mishnah também proíbe a pessoa de engolir o vinagre. A Breda fala que é permitido. Por quê? Velo Kash não é uma contradição. Kan kodem tivur, kan nahar tivur. Por isso que a Mishnah fala que é proibida a pessoa de engolir o vinagre. É quando a pessoa já terminou sua refeição. Aí parece que está se curando, por enquanto a pessoa não começou a refeição ainda. Então pode ser que ele quer beber o vinagre, então não parece que está se curando. Essa seria a explicação da contradição. Vem Ita, e se é verdade isso que Rava sucede assim o conceito de Ruil? Neima, deveríamos falar Ruil ve kodem tivur shari. Uma vez que antes da pessoa começar sua refeição, é permitido engolir o vinagre. Então deve ser a mesma coisa depois da refeição. Pelo conceito de ouvir, antes da refeição, depois da refeição, deve ir em sintonia. Não faz sentido falar que os caminhos dividiram tanto assim as alahot. Então deveríamos permitir a pessoa de engolir o vinagre também depois da refeição. E mesmo assim, Irava fala que é proibido. Então como pode ser que Irava fala o conceito de ouvir entre o Shabbat e Yom Kippur com relação à lei do mikveh? Permitindo a pessoa ir no mikve no Yom Kippur. Fala agora. Hadar beirava meai. Fala agora que não. Rava voltou atrás desse alahado vinagre. Rava voltou atrás e falou como Abai. Que isso que a Mishnah fala que é proibido a pessoa colocar o vinagre na boca. É quando a pessoa não vai engolir. Mas se ele vai engolir é permitido. E Rava fala que é permitido engolir o vinagre também depois da refeição. Por causa do conceito de Rui. Não, me mande nem aí a dar beita, porque como você sabe que Rava voltou atrás da Alaha com relação ao vinagre, dirá-me a dar beita, talvez Rava voltou atrás com relação à Alaha do mikve no Yom Kippur, talvez Rava não sustenta assim, talvez seria proibido no mikve no Yom Kippur. Fala na louça a gadatar, não podemos falar que conforme Rava seria proibido no mikve no Yom Kippur, tendo como falar a Braita, kol chayavet viloto vim kedarkan, ben bidisha be'ach, ben be'yom kippurim. Fala, para todas as pessoas que estão obrigadas a ir no mikve, podem ir no mikve tanto no Tisha B'Av, quanto no Yom Kippur, não está proibido. Então o Rava concorda com isso. E Rava falou que o motivo anteriormente seria por causa do conceito de Ruir, então se Rava fosse assim o conceito de Ruir, deve ser que ele voltou atrás com relação a essa alahá do vinagre. Se falaria também o conceito de Ruir, antes da refeição, permitindo a pessoa de beber o vinagre, depois da refeição também. Temos quatro explicações por que será proibido levar utensílios no mikve no Shabbat Yom Tov. Então, a primeira explicação é: temos o receio que a pessoa vai carregar esse utensílio na rua. A segunda explicação é: temos o receio que a pessoa vai espremer roupas quando a pessoa vai levar isso no mikve. A terceira explicação é: temos o receio que a pessoa vai esperar e deixar os utensílios impuros até o Yom Tov, vai purificar outros alimentos sagrados. E a quarta explicação é porque levar o utensílio no mikve parece que está consertando utensílios. E pessoas podem pensar que também é permitido consertar utensílios normalmente, se é permitido purificar os utensílios. Continuando, mano. Veshavina, a Mishnah falou que Betchamai e Betilai concordam, mesmo que eles discutem com relação se a pessoa pode ir no mikve. Betilai fala que é permitido ir no mikve no Shabbat, então Betchamai fala que não. Porém, eles concordam. Shemashikine tamai bekli ever, que a pessoa pode colocar água impura no utensílio de pedra, que não é vulnerável a receber a impureza, e levar isso no mikve. Porém, a pessoa não pode pegar essa água impura, colocar num utensílio impuro e levar no mikve para purificar o utensílio impuro de passagem. Fala aqui, Agmará, mai avá lo matvilha. Isso eu vou falar na continuação, o que significa que não podemos mergulhar um utensílio impuro no mikve. Amar Shmuel fala, Shmuel, el matvilhine takli algav memav letaro beyom tov. Não podemos pegar um utensílio impuro, colocar água impura e purificar os dois juntos, como já explicamos. Fala na Manematnit, como qual opinião vai a nossa Mishnah? Lo Rebbe ve lo Rabbanan, não é opinião nem de Rebbe, nem como Hachamim. Porque, por isso, por si só, seria uma pergunta contra a nossa Mishnah. Então, como fala a Braita. En matpilet akli, agav meimav letaro, ve en mashikine tamayim bekli, eben letara. Fala aqui, deve Rebbe ser opinião de Rebbe. Não podemos pegar o tecido impuro, colocar água impura e levar no mikve, nem um tecido de pedra, colocar água impura e levar no mikve. E a Mishnah fala que é sempre permitido fazer a ashaká, colocar no utensílio de pedra. Vachachamim, onde fala chachamim, matvilin kli agav meimav letaro, umashikin etamayim bekli evenetaran. Fala chachamim, o contrário, a pessoa pode sim fazer a shaká e também hatvalá. Colocar a água no tecido de pedra é permitido, ou água impura no tecido também é impuro, e levar no mikve também é permitido. Que está purificando o tecido de passagem, que está purificando a água, é permitido. Então, falando a Mali, como qual a opinião vai a nossa Mishnah, que fala que a Ashaká é permitido e a Tvalá é proibido, e Rebbe, se a nossa Mishnah é como Rebbe, caixa Ashaká, é difícil a Ashaká, Rebbe fala que é proibido fazer a Ashaká, o tecido de pedra, e a nossa Mishnah fala que é permitido, e Rabbaná, se a nossa Mishnah é como Rahamim, caixa a Tvalá, é difícil a Tvalá, Rahamim fala que é permitido fazer a Tvalá, a nossa Mishnah fala que é proibido. Então, falando Ibaitema Rebbe, Ibaitema Rabbaná, pode ser que a nossa Mishnah é assim como Rebbe, ou pode ser que a nossa Mishnah é assim como Rahamim. Por quê? Ibaitema Rebbe. Pode ser que nossa Mishnah é assim como Rebbe. Reisha de Braita Beyom Tov Veseifa Beshabat Vekula Matnit Beyom Tov. Fala a Mishnah, fala a nossa Gemara, que tem um outro fator aqui. Com relação a qual situação nossa Mishnah se trata e a Braita se trata? Com relação ao Shabat ou com relação ao Yom Tov? O Yom Tov tem alachot mais leves normalmente do que o Shabat. Então fala para essa explicação. Isso que Rebbe fala que é proibido fazer a Shaká. É proibido levar o utensílio no mikve, o utensílio de pedra com água impura, é no Shabat. Isso que ele fala que é proibido fazer atvalá, colocar água impura no utensílio impuro e levar no mikve, isso é no Yom Tov, porém a Shaká seria permitido no Yom Tov. A Shaká é mais leve do que a atvalá. Nossa Mishnah se trata no Yom Tov, que fala que a Shaká é permitido e a atvalá é proibido. Resumidamente, no Yom Tov, conforme ele é permitido fazer a Shaká, utensílio de pedra, porém, atvalá seria proibido. A pessoa coloca um utensílio de madeira, de metal, impuro. No Shabat, mesmo a Shaká é proibido. Ele só mexeu essa declaração e é um tom. Isso é uma explicação. Veiba e tema rabanan. Pode ser que a nossa Mishnah é assim como o Rahamim. Por quê? Vekula matnidim be Shabat. Explicando da mesma forma a opinião de Rahamim. Rahamim falou que é permitido fazer a Shaká e a atvalá. Quando o Rahamim falou que é permitido fazer a atvalá e por consequência também a Shaká, significa no Yom Tov. No Shabat só é permitido fazer a Shaká, não atvalá. E nossa Mishnah fala que é permitido a Shaká e não atvalá. Nossa Mishnah se trata assim do Shabat. No Yom Tov só é permitido os dois. No Shabat só é permitido a Shaká. Isso fala aqui a Gemara. Então nossa Mishnah está assim conforme uma das opiniões. Vamos ver no próximo daf um caso muito interessante com relação a pessoa que vai fazer a tvilá de um utensílio durante a semana, porém no Benashmashot, entre a Shkia, o pôr do sol, e o Tzedek Kohavim, a saída das estrelas. Será que é permitido ou será que é proibido? E por que será proibido se a pessoa está no meio da semana? Não vale a pena perder o próximo Daf, Baruch Adonai Olam, Amém, Amém.